Parte 9. O Circo de Cavalinhos. Operação Cirúrgica. Depois do concurso para a fabricação do irmão de Pinóquio, houve no sítio de Dona Benta outro concurso muito engraçado. O concurso de quem tem a melhor ideia. Quem venceu foi Emília, com sua estupenda ideia de um círculo de escavalinho. Dona Benta, que era o juiz do concurso, achou muito boa a lembrança, mas deu risada do título. Não há círculo, Emília, nem escavalinho. É circo de cavalinhos. Mas toda a gente diz assim, retorquiu a teimosa criaturinha. Está muito enganada. Eu também sou gente, e não digo assim. O visconde, que está quase virando a gente, também não diz assim. Emília teimou, teimou, e por fim acabou aceitando só metade da emenda. Já que a senhora faz tanta questão, fica sendo circo de ex-cavalinho. Dona Benta ainda insistia, dizendo que diminutivo do cavalo é cavalinho, e, portanto, esse cavalinho era asneira. Mas a boneca não se deu por vencida. É que a senhora não está compreendendo a minha ideia, explicou. Esse cavalinho é o nome do diretor do circo, o célebre senhor Pedro Malazarte, Escavalinho da Silva. Está entendendo? Dona Benta riu-se de esperteza, mas Pedrinho gostou da ideia e assentou que o circo teria o nome inventado pela boneca. Em vista disso, começaram os três a formular planos e a distribuir papéis. Emília seria a dama que corre no cavalo e pula os arcos. João, faz de conta, seria o homem que engole a espada e come fogo. E palhaço? Estava faltando justamente o principal, que era o palhaço. O visconde daria um bom palhaço se não fosse a sua mania de ciência. Mas creio que podemos curá-lo. Vou chamar o doutor Caramujo. Acho boa ideia, concordou Narizinho. Além disso, mas não pôde concluir. Romperam bate-boca na cozinha, no qual se ouvia a voz de Tia Anastácia gritando: Puxe daqui para fora! Os meninos correram a ver o que se tratava e encontraram-na tocando o visconde com o cabo de vassoura. Que é? Que foi? Pois é, esse senhor visconde que está me bobeando, explicou a negra. Eu aqui, bem quieta, escamando esses lambaris para o almoço, e o estrupício aparece de livrinho na mão e começa a mangar comigo, com uma história de seno e cosseno, e não sei que história é de mangarítimos. Eu estou cansada de dizer que não sei inglês, mas o diabo aparece e não acredita. Mangarítimos, exclamou o visconde erguendo os braços para o céu, e plaf, caiu por terra com ataque. Narizinho correu a socorrê-lo e levou-o para a casinha dele, onde o acomodou dentro da lata que lhe servia de cama. Depois gritou: Depressa, Pedrinho, mande Rabicó chamar o doutor Caramujo. O nosso visconde está muito mal. A casa do visconde era um vão do armário da sala de jantar. Dois grossos volumes do dicionário de Moraes formavam as paredes. Servia de mesa um livro de capa de couro chamado O Banquete, escrito por um tal Platão que viveu antigamente na Grécia e devia ter sido um grande guloso. A cama era formada por um exemplar de enciclopédia de riso e de galhofa. Livro muito antigo e danado para dar sono. Mas desde que o visconde ficou uma semana inteira atrás da estante e criou bolor pelo corpo inteiro, não era ali que ele dormia, para não sujar o chão com seu pozinho verde. Dormia na lata. Outros móveis, armários, cadeiras, estantes, também eram formados dos livros de capa de couro que Dona Benta havia herdado do seu tio, o cônego Agapito Encerrabodes de Oliveira. Era naquela casinha que o visconde passava a maior parte do tempo, lendo, lendo que não acabava mais. E tanto leu que empanturrou. Rabicó fora chamar o médico. Meia hora depois chegava o célebre doutor Caramujo, afobadíssimo na malinha debaixo do braço. Quem é o doente? Foi logo indagando. É o senhor visconde de Sabugosa, que teve hoje um ataque. Venha vê-lo, doutor. O médico dirigiu-se para a lata do visconde, examinou-o e franziu a testa. É caso dos mais graves. Tenho de operá-lo imediatamente. Sua excelência está empanturrando a álgebra e outras ciências empanturrantes. Tragam-me uma bacia d'água, toalha e também uma pedra de amolar. Pedrinho trouxe as coisas pedidas. O médico amolou na pedra e sua faquinha abriu de alto a baixo a barriga do visconde. Xiii! Exclamou fazendo uma careta. Vejam como está pobre o ventre, completamente entupido de corpos estranhos. Pedrinho e Narizinho espiaram aquela barriga aberta e viram que, em vez de tripas, O Visconde só tinha lá uma maçaroca de letras e sinais algébricos, misturados com senos e cossenos e logaritmos, ou mangaritmos, como dizia tia Anastácia. Coitado! Exclamaram ambos, compungidos. Está mesmo muito mal. O doutor Caramujo tomou uma colherzinha e começou a tirar para fora toda aquela tranqueira científica, depositando-a num pequeno balde que Pedrinho segurava. Não tire todas as letras, advertiu o menino, senão ele fica bobo demais. Deixa umas para a semente. É o que estou fazendo, estou tirando só o que é álgebra. Álgebra é pior que jabuticaba com caroço para entupir o freguês. Terminada a operação, o doutor colocou a barriga do doente com um pouco de cola tudo. Temos agora de deixá-lo em repouso durante 3 dias, recomendou. Depois desse prazo, poderá dar seus passeios pelo campo, a fim de tomar sol e respirar as brisas da manhã. Também é preciso esconder quanto livro de álgebra exista por aqui, para evitar recaída. Pedrinho pediu a conta, pagou-a e despediu-se do doutor, recomendando-lhe que desse muitas lembranças ao príncipe escamado, à dona Aranha e aos outros personagens do reino. Que bom médico! Exclamou a menina logo que o doutor Caramujo partiu. Com o doutor assim até dá gosto de ficar doente. Mas estou notando que esquecemos de uma coisa, Pedrinha. Que foi? Esquecemos de botar casos engraçados dentro da barriga do Visconde. Como vai ser palhaço de circo, ficaria ótimo se nós recheássemos como tia Anastácia faz com os perus. Recheio de quê? Indagou o menino. De anedotas, por exemplo. Bem pensado, mas ainda está em tempo, porque a cola não secou. E abrindo de novo o Visconde, puseram dentro 3 páginas bem dobradinhas de um livro de Cornélio Pires. Depois colocaram-no outra vez e deixaram-no secar em paz. Venha ver, Emília, quanta letra saiu de dentro do coitado, disse a menina indo ao quintal despejar o balde. Eu bem digo que é muito perigoso ler certos livros. Os únicos que não fazem mal são os que têm diálogos e figuras engraçadas. Passados os 3 dias de repouso, o Visconde pulou de sua lata e foi passear pelo terreiro, conduzido por Emília, ainda muito fraco, mas perfeitamente curado de suas manias. Agora sim, disse Pedrinho, nosso circo vai ter um palhaço ainda melhor que o tal Eduardo das Neves, que tia Anastácia tanto gaba. Você, Narizinho, precisa fazer-lhe uma roupa bem pândega. Estou pensando em fazer-lhe uma roupa de palhaço de verdade, como um grande sol amarelo atrás. Pois vá cuidar do sol que eu vou organizar o programa da festa. Dali a pouco o programa estava pronto. E que lindo! Grande circo de Escavalinho. Equestre e pedestre dirigido por Pedro Malazarte Escavalinho da Silva. No sítio do Pica-Pau Amarelo. A famosa Emília correrá no seu cavalo de rabo de pena. O incrível homem que come fogo e engole espadas. O célebre palhaço Sabugueira, o monumental Pantonímia, o fantasma da ópera. O espetáculo terminará com uma sensacionalíssima surpresa. Os espectadores terão direito a uma cocada ao pé de moleque da célebre doceira Anastase Mova. Hoje, ver para crer. Preços, cadeiras, R$1. Arquibancadas, R$100. Observação, é expressamente proibido entrar por baixo do pano. Está muito bom, aprovou a menina. Só falta música. Já pensei nisso e está difícil de resolver. Você não pode ser música porque precisa ficar recebendo os convidados. Tia Anastácia também não pode porque precisa ficar tomando conta das cocadas. Não sei como está para ser. Rabicó, sugeriu a menina. Rabicó pode ser a música. Não é muito afinado, mas passa. Esse não, preciso dele para outra coisa. E Pedrinho cochichou-lhe ao ouvido um segredo. Ótimo, exclamou a menina batendo palmas. Vai ser uma sensação. Acho que é a melhor ideia que você já teve, Pedrinho. Mas veja lá, não diga nada a ninguém, nem a Emília, senão a coisa perde a graça. E ainda cochicharam por vários minutos, dando grandes risadas espremidas.